Entrevista.
Nós vamos conversar agora com o Dr. Geronino Lopes Aquino, farmacêutico bioquímico, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Federal do Mato Grosso, consultor científico da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e diretor-presidente do Laboratório Carlos Chagas em Cuiabá. Nós vamos falar sobre esquistossomose. Boa tarde, Dr. Geronino Lopes.
Boa tarde.
É um prazer conversar com o senhor em nosso programa, viu?
É a segunda vez que estamos aqui.
Maravilha. Doutor Geronino, eu vou pedir só que o senhor fale um pouquinho mais alto, que o som está chegando bem baixinho aqui para a gente, tá certo?
Ok, farei o possível.
Ok. Doutor Geronino, eu vou começar lhe perguntando o que é esquistossomose.
Ok. A esquistossomose é uma helmintose causada pelo parasito do gênero Schistosoma, né? Com várias espécies de interesse médico, distribuída assim em todo o mundo, atingindo principalmente países como a África, a Ásia e América Latina, principalmente o Brasil. Hoje temos descrito várias espécies de schistossomas, e a de maior importância para o Brasil é o Schistosoma mansoni, cujo hospedeiro intermediário é a Bionfalaria grabatus, que foi a que melhor se adaptou aqui no Brasil, que ela é oriunda da África, né? Temos também outra espécie, que é o Schistosoma hematóide, que parasita o plexo vesical, já não é o intestino mais, encontrado em quase toda a África, principalmente no Egito, cujo hospedeiro intermediário é o molusco do gênero Bulinus. E o Schistosoma japônico, responsável pela esquistossomose japônica, ou moléstia de Takayama. Esse parasito vive no sistema porta intrahepática, dentro do fígado, né? E o seu hospedeiro intermediário é também um molusco aquático do gênero Oncomelania. É encontrado principalmente no Japão, por ser o Schistosoma japônico, né? E na China, nas Filipinas e de vários países do sudoeste asiático. E ainda tem outros dois hospedeiros importante que nós conhecemos como Intercalatus e o Mekonge, que são encontrados na África e no Camboja. Essas espécies que parasitam o homem, habitando no fígado, no sistema porta e no próprio plexo vesical, que é o caso do Schistosoma hematóide, são parasitos de grande interesse médico, pela alta patologia que eles podem provocar, tanto nessa fase aguda, que é a fase inicial da doença, como na fase crônica, comprometendo hoje mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo e mais de 6 milhões de pessoas só no Brasil. Então veja a grande importância que essa parasitose tem para nós brasileiros e para o povo latino-americano.
E eu vou lhe perguntar, doutor Geronino, como é que a pessoa se contamina com o causador da esquistossomose?
Ah, ok. O Schistosoma é um parasito heteroxênico. Para as pessoas ficarem mais claras, heteroxênico significa que necessita, para completar o seu ciclo biológico, ele precisa de um hospedeiro intermediário para passar parte do seu ciclo, né? Então, aqui no Brasil, nós temos três espécies de molusco que são hospedeiros intermediários do Schistosoma mansoni, que é a Bionfalaria glabatus, o Estramínia e o outro observado, que é o Tenagrófito, entendeu? Essas espécies de hospedeiros, eles vivem nesses ambientes aquáticos. Esses hospedeiros, após um mês, eles são contaminados com larvas existentes nos ovos de parasitos chamados miracídio, que quando o indivíduo defeca, assim, próximo de lagos e daqueles locais onde tem águas paradas, e naqueles ovos que estão junto com as fezes, existe uma larva chamada miracídio. E essas larvas, ela tem um início, ela libera-se dos ovos e cai dentro daquele riacho. E tem início a eliminação das suas formas. Então veja você, essas larvas, elas penetram no caramujo e aí se desenvolve. E depois que ela se desenvolve, elas podem produzir, assim, 300 milhões de novas larvas serão infectantes para o ser humano. Então, elas têm 12, de 8 a 12 horas para sair do caramujo e penetrar no homem. Então, quando o sol está quente, que o ambiente está propício, está uma luminosidade adequada, essas larvas saem do caramujo e ficam nadando livremente ali naquelas lagoas, naqueles locais. E as crianças que vão tomar banho, os adultos que vão pescar, ou aquelas senhoras que vão lavar roupa, e ficam com aquele, com seu corpo dentro da água. Então, aquelas larvas têm uma mucosa, ela se adere à pele do indivíduo, perde a sua cauda, e aí ela penetra e vai para o sistema, vai adquirir a penetração através do sistema circulatório. E aí, indo para o sistema circulatório, eles vão alcançar o sistema porta e vão colonizar no fígado. E ali no fígado, depois de 40 dias, nós já temos vermes adultos desse histosoma parasitando o ser humano.
Como é que a pessoa sabe que ela pode estar com a doença? Quais os sintomas, doutor?
Como não entendi bem, estava baixo?
Quais os sintomas da doença?
Ah, os sintomas da doença.
Isso.
Ok. Os sintomas são um dos mais variados. E veja só, vários fatores estão ligados à sintomatologia, principalmente o nível de carga parasitária. Aquilo que eu falei para vocês, muitas vezes um só ovo produz 300 milhões de larvas infectantes. Então essa carga parasitária é muito importante. E a resposta imunológica, a resposta imune do paciente, que são dois fatores que eu considero como os principais. Não deixando de levar em consideração, é lógico, o estado nutricional do paciente e a sua própria idade, que é, com pessoas mais idosas, ela tem mais propensão a sofrer mais. Só para você entender, um indivíduo parasitado com a fêmea, ela pode eliminar 400 ovos por dia para o meio externo, né? E essas larvas vão produzir, cada uma vão produzir 300 milhões de larvas infectantes. Então, você veja a importância que tem. Então, as manifestações clínicas dessa doença, ela é extremamente importante, porque ela começa pela penetração, pelo local da penetração do parasito, né? Na entrada, aqui na pele. Então, ali, nesse local, essas larvas que nós chamamos de cercárias, ela provoca uma espécie de uma reação inflamatória chamada dermatite cercariana, que surge de 10 a 15 minutos após o contato com as larvas. Caracterizando assim, com pruridos, erupções, urticárias, né? Eritema, dá um edema, fica inchado o local da penetração, né? O indivíduo tem dor. Na verdade, é um processo imunoinflamatório, onde nós temos a participação de uma imunoglobulina chamada IgE, né? E de mastócitos e eosinófilos, que são elementos do sangue, que sofre desgranulações. Temos também uma fase tóxica ou migratória, né, caracterizada por onde o esquistossomo, aquela parte do esquistossomo, passou provocando uma importante ação de lesão, levando o paciente a apresentar várias sintomatologias, principalmente febre, mal-estar, um aumento de eosinófilo, linfadenopatia generalizada, quer dizer, aumento de gânglios linfáticos, esplenomegalia, hepatomegalia, que são semelhantes a algumas infecções provocadas por outros parasitos, como os vírus, bactérias ou mesmo protozoários naqueles órgãos. Agora, já na fase crônica da doença, os granulomas formados pelos ovos, a nível intestinal e do fígado também, e do baço, que são os mais responsáveis por diversos sintomas e pela patogenia da própria esquistossomose.
Doutor, a esquistossomose, ela pode matar?
A esquistossomose?
Isso.
Bem, veja só, a esquistossomose, na fase aguda, toxêmica, com a passagem desses esquistossomos por vários órgãos, provocando lesões e reações inflamatórias, necróticas, até mesmo hemorragias, eles podem provocar lesões severas em vários órgãos e levar o indivíduo a óbito, certo? Principalmente aqueles indivíduos que têm uma sobrecarga muito grande parasitária e têm também um déficit nutricional. Isso e o período da fase aguda da doença. Agora, já na fase crônica, essa forma hepatosplênica, o paciente que tem a doença mais ou menos assim, já durante 10 anos, né, ele já desenvolve uma espécie de fibrose hepática e, consequentemente, uma hipertensão portal descompensada, né, apresentando um edema muito grande de barriga, que nós chamamos de barriga d'água, né, que é ascite, né, hemorragia, o indivíduo tem anemia, tem insuficiência hepática, e nessa situação, que na fase quando, o quadro passa a ser grave e com prognóstico bem desfavorável para o paciente.
Doutor, e o principal, como é que a pessoa se previne para não pegar essa doença?
Como?
Como a pessoa se previne contra a esquistossomose?
Para evitar a doença?
Isso.
Perfeitamente. A doença de Chagas, a esquistossomose, eu tinha falado com você sobre doença de Chagas na última vez, agora estou repetindo. A prevenção da esquistossomose, ela é um caso mais social e político, no meu entender, sabe? E não de caso médico, porque vocês observam que existe a esquistossomose desde lá do Pará, em Maranhão, vem Sergipe, Rio Grande do Norte, vem descendo aí até Minas Gerais, Espírito Santo, vem até Rio Grande do Sul, nós temos esquistossomose. E tem pessoas se contaminando com grande facilidade. Nós temos hoje 6 a 8 milhões de pessoas acometidas com esquistossomose e provocando sérias lesões a esses indivíduos, incapacitando-os a mesmo de trabalhar. Então, eu acredito que nós precisamos prevenir essa doença com educação continuada. Educar as pessoas, observar, combater esses moluscos que transmitem a doença, explicar que onde existe água estagnada e são focos endêmicos das doenças, devem ser evitados, entendeu? Principalmente pessoas que vão trabalhar, lavar a roupa, a criança, por exemplo, que gosta de tomar banho em açude, evitar isso. Fossas, muitas vezes, a pessoa até usa as fossas, né? Mas essas fossas são jogadas no rio, e esses rios têm uma perenidade muito pequena, e ali faz foco daqueles parasitas. Então, se evitar tudo isso, e dar uma educação descontinuada, e uma dignidade para as pessoas morarem e educarem, eu tenho certeza que as pessoas poderão ter melhor qualidade de vida e ser até pessoas mais felizes.
Doutor Gerolino Lopes Aquinas, então eu quero agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa e eu espero contar outras vezes com o senhor aqui no nosso Falando Francamente, tá certo?
Certo. Sempre é um prazer estar falando com vocês e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento nesse setor da parasitologia médica, que é um setor muito importante e apaixonante para nós. Obrigado.
Muito obrigado. Boa tarde.
Boa tarde.
Eu quero aproveitar e agradecer também ao Aloysio Brandão, assessor do Conselho Federal de Farmácia, que ajudou a gente aí com essa entrevista, né? Agora nós vamos trazer mais uma música para vocês.